porque a comissão especial que analisa a proposta de emenda constitucional que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básico da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, né, que torna esse fundo permanente, a proposta, porque lembrando que até 2021, que está valendo, né, o Fundeb, então a comissão especial que analisa a PEC, que torna esse fundo permanente, se reúne nesta terça-feira para poder debater a proposta, Isabel Ferriz.
E olha que tem convidados bastante interessantes, importantes aí para esta comissão, né? O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glaudemir Haroldi, o presidente da Confederação dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a presidente da Comissão Nacional dos Estudantes, Mariana Dias, e o economista Jorge Abraão de Castro.
Exatamente. A gente vai conversar com o deputado Danilo Cabral, ele que é do PSB de Pernambuco e o parlamentar que é o segundo vice-presidente da Comissão Especial do Fundeb. Deputado Danilo Cabral, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Câmara.
Bom, deputado, a relatora dessa proposta, a deputada Dorinha Seaba, está propondo aí um aumento da participação da União do fundo, que hoje é de 10%, para 30%. Seria uma participação bastante robusta, né, do Poder Público Federal nesse fundo. Como é que o senhor avalia essa questão e, enfim, como estão aí as articulações para aprovação dessa proposta que torna o Fundeb permanente?
Olha, Edson, na verdade o que está sendo proposto pela relatora, é importante destacar que essa PEC é uma PEC que vem lá de 2015, né? Ou seja, já tem um acúmulo de debate que foi feito na legislatura anterior e que nós estamos agora com a reinstalação dela, com um plano de trabalho em curso, um conjunto de audiências, você acabou de falar uma que nós vamos ter hoje, e com o prazo que nós queremos agora, no meados de junho, já concluir esse debate lá na Câmara dos Deputados, justamente pelo acúmulo que a gente tem, mas também pelo senso de urgência que essa pauta impõe ao Congresso Nacional, até pelos prazos fixados em lei, né, para que a gente delibere sobre a continuidade do Fundeb. O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica. 63% dos recursos de financiamento dos quase 35 milhões de jovens que nós temos nas escolas estaduais e municipais são financiados pelo Fundeb. Então, essa pauta é uma pauta que está na ordem do dia. Inclusive, é uma das demandas que foram colocadas, não só pelos representantes dos municípios, que vão estar presentes hoje nessa audiência pública também, mas também pelos governadores dos estados. Eles já apresentaram um documento, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, onde pedem uma manifestação da União sobre o Fundeb, e também uma melhor equalização dos custos do Fundeb. Uhum. Voltando à sua pergunta original, você falou uma participação robusta, eu não diria nem que é robusta, eu diria que seria mais isonômica, na medida em que o Fundeb ela é um fundo que é constituído com cestas de impostos, e quando você vai abrir as contas do Fundeb, se constata que da União entra com apenas 10% do valor equivalente ao Fundeb. Os outros 90% são bancados por estados e municípios. Então, o que está sendo proposto é, inclusive, dentro daquilo que foi colocado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro como compromisso político dele na campanha. O presidente tem um slogan que coloca lá, é menos Brasília e mais Brasil. Eu acho que o Fundeb, de todo esse debate que nós estamos tendo sobre as questões do Brasil e, fundamentalmente, da educação, na educação a gente tem muitos temas que estão aí latentes e que precisam de alguma definição. A gente viu que a questão do teto dos gastos é uma questão que está posta. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou a necessidade da revisão, porque isso traz consequências na educação. A questão da desvinculação das receitas, o ministro Paulo Guedes chegou aí a colocar essa possibilidade de quebrar aquela garantia que está na Constituição dos 25% dos gastos da União, dos investimentos da União, do Estado, 18% da União. Ou seja, e tem essa coisa do Fundeb, que é o que tem de mais objetivo. Então, se de fato o governo quer praticar essa revisão do Pacto Federativo, que é o grande debate que está posto hoje também, que o governo federal está se colocando à disposição para discutir, ele tem uma grande oportunidade do Fundeb. Por isso que nós estamos propondo, a comissão e a relatoria, especialmente a relatoria, essa ampliação, que não é uma ampliação imediata, ela é gradual. A proposta da relatora é que o a União saia nesse primeiro momento de 10 para 15%,
sim,
e no horizonte de 10 anos a gente tenha 1,5% a cada ano de aumento da participação da União. E aí você teria um equilíbrio mais nessa distribuição. Eu acho que essa é uma proposta que eu acho que atende a essa demanda lá do município, dos estados, e aquilo que a União está se propondo, né, de fazer uma melhor distribuição desses recursos.
Uhum. Agora, deputado Danilo Cabral, relatora da PEC, também propõe a redistribuição desses recursos diretamente nas escolas. Como isso ocorreria e qual é a vantagem disso?
Olha, uma das questões que são postas no Fundeb, além de ampliar a participação, Elizabeth, da União, né, para que equilibrar isso que nós acabamos de falar, nós, e são dados estatísticos comprovados, nós identificamos que essa distribuição pelos critérios que estão postos hoje também, ela muitas vezes comete injustiças, porque como ela é feita justamente em função do critério aluno matriculado, você tem situações no Brasil de municípios que têm outro tipo de receitas que não necessariamente aquilo que repassa para o Fundeb para aquele município tem um peso diferente daquele que não tem. Então, por exemplo, lá em Pernambuco nós temos uma cidade chamada Ipujuca, que é onde está localizado o Porto Suape, que tem uma receita muito maior do que uma pequena cidade lá do sertão de Pernambuco.
Uhum.
Você tem cidades, para te dar um exemplo, por exemplo, Turiaçu, no Maranhão, recebe 6 vezes menos, tá, assim, do ponto de vista da equalização dos recursos da educação, do que Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Então, a proposta é que a gente faça essa distribuição de forma mais equilibrada, mais isonômica. 31% dos recursos que são repassados pelo Fundeb a determinadas redes, eles são desnecessários para que a gente chama daqui atender aquela equalização, que é atender aquele valor mínimo. Então é importante que a gente redistribua esses recursos de forma isonômica. Isso está contemplado na PEC do Fundeb. E outra coisa que está contemplada, que eu acho que é muito importante também, já antecipando um ponto que também está sendo proposto, é a ampliação do valor a ser investido em pessoal. Né? Pelo Fundeb atual, 60% dos recursos devem ser obrigatoriamente investidos em pagamento de na manutenção de pessoal.
Uhum.
Há uma proposta de ampliar isso para 70%, sair de 60% para 70%. Eu acho isso muito importante, porque a gente está vivenciando também aí o desafio da implantação do piso nacional do magistério. Está lá no Plano Nacional da Educação, um desafio da gente na meta 17 de tentar equalizar o salário do professor com a média das categorias que têm o mesmo nível de escolaridade. O professor recebe ainda menos do que essas categorias, recebe em torno de 75%. E tem um esforço que precisa ser feito para poder garantir lá na ponta o pagamento disso. E você conversar, isso vai certamente ser dito hoje pelos representantes da CNM, dos municípios, muitos municípios do Brasil estão em dificuldade de pagar o piso salarial do professor,
uhum,
em função de não ter recursos para bancar.
Sim.
Então, essa ampliação desses 10% vai permitir também que a gente dê uma oportunidade de ter uma melhor velocidade na implantação do piso nacional dos magistérios.
Agora, deputado, o complemento do Fundeb, ele é distribuído só a 9 estados do país?
Isso
não tem que modificar,
hoje,
quer dizer, nesse sentido, nós temos então que 17 estados, né? 18 estados, 18 unidades federadas estão de fora. Como é que poderia, nessa proposta, incluir esses estados?
A proposta, com essa implantação gradual que nós colocamos, existe inclusive um estudo muito importante que foi feito pela consultoria da Câmara. Eu tenho que registrar aqui, enfim, o importante trabalho que é feito pela consultoria da Casa. O Claudio Tano foi quem fez esse estudo também, deu suporte à comissão. Quando a gente faz a implantação gradual, saindo de 10% a 30%, no horizonte nós sairemos de 9 estados hoje, de fato, apenas 9 estados hoje recebem essa complementação, mas quando passar para 15%, já passaria de 9 para 21, ou seja, já na primeira incremento que a gente está no Fundeb, já permite que 21 estados passem a ter algum tipo de complementação. Quando passa para 20, serão 24, chegando lá na frente, em 30%, 26 estados da federação, ou seja, quase todos receberão algum tipo de complemento para, enfim, financiar sua educação básica. Esse é um importante avanço também é porque vai permitir que outros estados possam ter mais receitas também para financiar a sua educação básica.
Agora, deputado, o Fundeb, né, conforme previsto em emenda constitucional, vai perder a vigência em 2020, ano que vem, né? O que, que pode acontecer, então, se com o financiamento da educação? O que, que vai acontecer se o Fundeb não se tornar permanente?
Olha, eu, sinceramente, eu não trabalho nem com essa possibilidade, tá? Uhum. Eu espero que, enfim, não cheguemos a esse extremo, absolutamente. E tenho a clareza que não vamos chegar, porque hoje nós temos um grande entendimento da importância do Fundeb. É um instrumento que está consolidado no financiamento da educação brasileira. Não temos como buscar outra alternativa. O que nós temos é que dar estabilidade a ele, que é tirar ele daquela disposição transitória que estava lá atrás e colocar ele no corpo da própria Constituição. Por isso que ele está aí, através da PEC 15, sendo encaminhado. Quais são os encaminhamentos que nós temos do ponto de vista interno no debate? Nós temos, inclusive, uma proposta que está sendo discutida também no Senado e uma proposta que está sendo discutida na Câmara. A proposta do Senado, inclusive, ela é até mais ousada quando você... Edson falou do incremento robusto da União. No Senado, há uma proposta de chegar a 50%. Mas o que é que eu acho? A proposta que está na Câmara, ela está num estágio, eu acho, mais avançado. Ela já vem desde 2015, sendo discutida. Uhum. Né? Nós temos aí já um plano de trabalho que nós queremos, na comissão, concluir na comissão e apresentar o relatório. A professora Dorinha deve apresentar isso agora no meados de junho, no limite meados de junho, já para votar na comissão e deixar ele apto para ser votado no plenário ainda nesse primeiro semestre. Uhum. Claro que isso pressupõe um entendimento com a União. Nós estamos tentando estabelecer um diálogo, né? As informações que nós tivemos preliminares dos primeiros contatos com o governo, sinceramente, não notei ainda essa disposição no sentido de ampliar essa participação. Eu repito, em que pese de todo um discurso aí de menos Brasília, mais Brasil, Pacto Federativo, a própria reforma tributária tem a ver com esse debate que nós estamos fazendo também, uhum. Mas a gente precisa identificar de forma objetiva como vai estar a participação da União. Esse é um ponto, tá? Agora, a ideia da comissão é já deliberar ele agora, neste primeiro semestre, na Câmara dos Deputados, para que depois ele siga para o Senado também e pode decidir com o conteúdo que está lá no Senado. Eu acho, inclusive, que a gente tem que ter um diálogo também com o próprio Senado, para que o que nós discutamos aqui também seja, de certa forma, discutido lá, para que, que avançar primeiro, a gente possa ter a oportunidade de deliberar. A pauta é urgente, não dá para a gente esperar. Esses são recursos, como eu disse, que vão atender a 35 milhões de jovens que estão nas escolas estaduais e municipais, e que não dá para você não garantir isso. Tem um grande debate que está em torno da educação. Você viu a mobilização que a sociedade fez agora recentemente em todos os postos. A população está atenta sobre esse assunto. Né? Eu acho que foi a pauta que... A primeira pauta, e eu acho que tem muitos questionamentos feitos aí sobre a gestão do presidente Bolsonaro, dessas iniciativas aí que tiveram incompreensões da sociedade, mas a educação efetivamente é aquela que mostrou a sua capacidade de mobilização, de unidade do povo brasileiro em torno da defesa. Então, essa força que vai vir da rua também nos dá a garantia de que essa pauta ela vai avançar.
Perfeito, deputado. É importante aí a gente realmente ter essa discussão e vamos acompanhar certamente o debate, porque é uma proposta muito importante, né, para o financiamento da educação básica no país e especialmente para os municípios onde as pessoas moram, né? A ponta está ali e aí é fundamental que os municípios tenham condição de arcar com os custos, né, da educação e da educação de qualidade, porque também não adianta uma educação a gente fazer só para poder fazer número e a gente não ter realmente resultados efetivos. Deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, conversando com a gente, segundo vice-presidente da Comissão Especial, que debate a proposta que torna permanente o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Deputado Danilo Cabral, muito obrigado por participar com a gente aqui nessa manhã de terça-feira. Sucesso no debate, na continuidade da proposta. Parabéns pelo trabalho aí da comissão. E vamos aí seguir torcendo para que essa proposta realmente avance. É extremamente importante aí para toda a sociedade, especialmente para quem lida com a educação, que sabe da realidade que esse setor tem no país. Obrigado por participar com a gente, deputado.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Eu acho que o Congresso tem uma grande oportunidade de mostrar, de fato, que Não é só a fala, né, que todo mundo diz que a educação é importante, que é fundamental para o desenvolvimento do país, para a inclusão das pessoas. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, inclusive, de nos reaproximar da sociedade brasileira, fazendo avançar essa pauta do financiamento da educação. Obrigado a vocês, um abraço a Isabel também.
Bom dia, deputado.